Essas fotos dos crop circles sugerem a cura. São todas curativas. E esses crop circles, entre as suas funções, há uma que é muito conhecida, é que eles são curativos. E há seres que, quando caminham sobre os crop circles, são curados de várias coisas. Essas fotos dos crop circles, vocês as contemplem, porque aí farão um contato com um certo tipo de cura. É uma cura extraterrestre, inédita na Terra, e que será conhecida e ministrada na nova etapa da Terra. Então, uma das funções dos crop circles, que existem em algumas regiões do planeta, é começar a antecipar as formas de cura, que é também através de símbolos. Todos os crop circles são simbólicos, eles se apresentam como símbolos que nós não conhecemos e, por enquanto, não compreendemos. Mas a nova forma de cura na Terra será através dos símbolos. Então, os crop circles estão nos antecipando isto. Aí, se vocês forem se aproximando desse assunto, poderão ir já fazendo contato com os novos processos de cura, com os processos de cura futuros. Alguns símbolos já estão sendo conhecidos, mas são de uso ainda muito restrito, porque à medida que se usa um símbolo comercialmente, o símbolo se desvitaliza. Então, como o trabalho de cura ainda está coligado com o comércio, então os símbolos não encontram portas abertas para serem conhecidos e serem usados na cura. Mas aqueles entre vocês que tiverem uma aspiração a servir desinteressadamente, sem se valer daquele serviço para sobreviverem, coisa que na profissão da cura hoje é quase impossível, mas na nova Terra será assim, na nova humanidade também. De forma que já vão fazendo contato com esses símbolos. Os símbolos de cura, que já estão sendo experimentados, vêm sendo passados a alguns seres contato. Mas os crop circles são para toda a humanidade. É que a humanidade ainda não os compreende. Estão sendo muito antecipadas, mas isto já vai semeando no nosso interior, porque nós podemos sim ir desenvolvendo a nossa intuição, e através da nossa intuição e da nossa prestação de serviços, vamos então nos abrindo e vamos nos tornando receptivos a esses símbolos de cura. Que se pode receber em sonhos, que se pode receber em oração, ou que se pode receber por uma via de estudo que não está fechada. Vamos responder algumas perguntas aqui. Como fazer para harmonizar a alegria e a vitalidade no silêncio e na austeridade e no rigor? Porque em Figueira se pede silêncio, austeridade e rigor. E como fazer para acomodar isto com a alegria? Então, esta é a grande aprendizagem e o grande desafio. E uma pessoa diz que nunca se recordou de nenhum sonho, se isto é normal ou o que seria. Bem, em princípio, isto é falta de interesse por isso. É falta de você reconhecer que quando o seu corpo dorme, você continua vivendo. E nada impede, a não ser o nosso desinteresse, nada impede que a gente continue vivendo conscientemente durante o sono. Isto é uma questão da gente ter interesse por isso, da gente acreditar nisso e da gente ter fé. Porque muitas coisas nós resolvemos durante o sono. Muitas vezes o corpo dorme, o cérebro dorme, o nosso corpo astral sai do corpo e nós vamos resolver coisas fora do corpo. E se nós participamos disto conscientemente, tanto melhor para o ego, que está aqui desperto no dia seguinte. Agora, muitas pessoas não conseguem se recordar do que se passa durante o sono, porque antes de adormecer, levam para dentro do sono as suas preocupações. Levam para dentro do sono as coisas que têm que resolver no dia seguinte. As pessoas que não aprenderam a se liberar de tudo o que se passa durante o dia, para adormecerem esvaziadas. Aí sim é que elas vão se lembrar dos sonhos. Mas se você adormece levando para dentro do sono tudo aquilo que é a sua vida de desperto, como é que você pode estar consciente do que se passa no sono? Preciso primeiro se liberar de tudo o que você tem que resolver durante o dia e depois ir viver nas outras dimensões quando o seu corpo está adormecido. É preciso deixar as preocupações fora do sono, não levar essas coisas para dentro do sono. E uma pessoa teve um sonho no qual lhe estavam ensinando tocar piano. Tocar piano, simbolicamente, é uma coisa que todos nós deveríamos aprender. Isto é, tocar piano significa nós tocarmos aquelas notas na nossa consciência, na nossa mente, no nosso corpo astral, que harmonizem os nossos corpos materiais. Então, tocar piano significa que você está harmonizando os seus corpos materiais, o seu corpo físico-etérico, seu corpo astral e o seu corpo mental, unindo esses corpos. Porque o piano é feito de uma forma que você une todas as notas e elas formam uma música. Tocar piano é você ir harmonizando os seus três corpos materiais. Tanto assim que devia fazer parte da nossa educação aprender a tocar piano desde pequeno, desde criança. Antigamente se usava isto. As pessoas educadas aprendiam a tocar piano, não para serem pianistas, mas para, enquanto os corpos estão em formação, eles irem se harmonizando. E o piano representa isso. De forma que uma criança que vai aprendendo a tocar piano vai ter mais facilidade de organizar os seus corpos. Uma pessoa sonhou que os monges deveriam iniciar uma construção, mas que essa construção teria que ser feita com material reaproveitado. E a pessoa que dizia isto para ele no sonho, dizia: ondas grandes estão por vir. E ele então quer saber o que isto quer dizer. Tudo isto é simbólico, não, mas serve para todos os níveis. Se nós temos que fazer uma construção, e se está sendo recomendado que façamos com material aproveitado, reaproveitado, quer dizer que nós somos convidados a aliviar o karma planetário do desperdício, porque o que se desperdiça na superfície da Terra é incomensurável. Parece que a grande parte do que se produz na agricultura vai para o lixo. Então, o karma do desperdício entre esta humanidade é aquilo que produz a fome. Num planeta onde há todos os recursos para nós nos alimentarmos, há fome. Isto é o karma do desperdício também. E é uma resposta do karma à exploração do planeta e dos seus bens, a exploração e o desperdício. Agora, ondas grandes estão por vir, quer dizer que a reação do planeta está a caminho. O planeta não aguenta mais do nosso desperdício e da nossa agressão. Então, um monge que está aqui para uma função de harmonia também, esses estão convidados a não desperdiçarem e eventualmente a recuperarem coisas que iriam para o lixo. Isto não quer dizer que se vá comer o lixo, mas quer dizer que a gente se proponha a reequilibrar, naquilo que é possível, o karma do desperdício. Então, em um monastério, uma das últimas coisas que deveria acontecer é o desperdício. É o desperdício. E isto é bom para que todos nós reflitamos, porque isto não é só para os monges, isto tudo é para nós. Aquilo que nós desperdiçamos, numa próxima etapa, vai nos faltar, até que a gente aprenda a usar as coisas. E isto é uma escola. E os monastérios estão aí também para nos dar uma referência de como não desperdiçar as coisas. Agora, se nós vamos aprendendo a não desperdiçar as coisas, o que é muito simples, é evidente se estamos desperdiçando ou não. Nós vamos aprendendo a não desperdiçar energia. É a isto que se quer chegar. Então, talvez nós não consigamos não desperdiçar, por exemplo, energia mental, com pensamentos inúteis, com pensamentos sobre o passado, com pensamentos de crítica, com pensamentos sobre os outros. Tudo isso é desperdiçar energia mental. E nós temos que aprender a fazer isto, que não é fácil, não. Também não é fácil nós não desperdiçarmos a energia emocional. É não carregarmos a nossa energia emocional com aquilo que é supérfluo. E não desperdiçarmos também a nossa energia física, a nossa energia física etérica. E como isto é um pouco complicado para certas pessoas, porque vivem em um mundo de desperdício, então é um pouco complicado. Nós devemos aprender a não desperdiçar o que é material, porque isto é simples. Não desperdiçar o alimento. Você não precisa fazer um panelão de arroz se tem só 10 pessoas para comer. Você tem que não desperdiçar, porque o arroz depois de cozido vale menos do que o arroz que foi recém-cozido. Então tudo isso é desperdício. Tudo isso é desperdício. Desperdício de energia. E nós somos todos convidados a fazer isto. Em Figueira, os monastérios devem ser uma referência com respeito a todas estas coisas. Agora, aqui uma pessoa teve um sonho que estava dirigindo um carro pequeno que estava cheio de pessoas. E ela olhou o velocímetro que de 100 km por hora passou a 140 km. E foi aí que ela percebeu que o carro estava parado. O velocímetro estava assim, o carro estava cheio, mas o carro estava parado. Isto quer dizer que se o carro estava parado, você não está sabendo usar a sua liberdade. Você não está sabendo usar aquilo que você tem agora para desenvolver. Porque ela disse que neste momento ela está vivendo só porque o marido e os filhos foram embora. Então, como o marido e os filhos foram embora, o carro dela parou. Quando ela devia agora ir a 140 por hora. Entende? Os sonhos são muito nossos amigos. E outra pessoa sonha há muitos anos que pode voar. Antes havia sempre obstáculos, como os fios de alta tensão, as árvores, pessoas que a chamavam e que ela voltava do voo. Mas, ultimamente, os seus voos são livres e ela chega até a planar no céu. O que significa? Significa que você começou a purificar a sua mente e deve continuar a elevar a sua mente, porque aí o seu voo fica livre. Pessoa disse que durante a sintonia feita pelos monges, neste encontro, ela teve a impressão interna que o grupo que conduzia os mantras estava descalço. E que os participantes dessa mantralização também estavam descalços, mas em um outro nível. Então, estar descalço nos sonhos pode estar simbolizando que nós estamos entregues e despojados de certas coisas. Estamos livres, caminhando descalços. Agora, os que estavam mantralizando estavam em dois níveis, isto é, alguns que estavam mantralizando de uma certa forma e outros que estavam mantralizando de outra forma. Os mantras nós podemos usar de várias maneiras e esta pessoa então via quem estava mantralizando em um nível e quem estava mantralizando em um outro. Quando nós estamos mantralizando juntos, se estamos mantralizando com amor, vai havendo uma interação e se vai obtendo um nível de mantras, vai se obtendo um nível de mantralização adequado para aquele grupo. Então, o grupo mantralizando tem outra força, tem outro poder, porque os níveis se ajustaram. Mas isto precisa que a gente faça com amor, com muita compreensão, e que a gente esteja realmente inteiro ali dentro. Porque é claro que um grupo mantralizando, se todos estão no mesmo nível, isto tem muito mais força. A pessoa diz que algumas vezes sonhei que estava manobrando um automóvel em marcha ré. E quando piso no freio, o carro não para. O freio está bom, está perfeito, mas o carro não obedece. Sim, porque é hora de não ficar regredindo. Ir de marcha ré quer dizer regredir. Então aí o carro não corresponde. O nosso movimento não deve ser para trás, simbolicamente. O nosso movimento deve ser para a frente, para dentro e para o alto. Nós temos que aprender a ir para a frente, para dentro e para o alto. São três movimentos. Se falta um deles, está faltando alguma coisa. Aí os freios podem não funcionar. Os nossos freios funcionam, e o nosso motor também funciona, é quando estamos indo para a frente, para dentro e para o alto. Isto não é num automóvel físico. O automóvel é símbolo da nossa personalidade, do nosso ego humano. Então, nós devemos ir para a frente, para dentro e para o alto, ao mesmo tempo. Aí vai tudo bem. E só para o alto, não sei se vai só para frente ou se vai só para dentro, isto é uma combinação que nós temos que aprender a fazer dos nossos movimentos. Se é possível a comunicação telepática nossa com os animais. É possível, sim. Os animais têm uma telepatia solar, não é uma telepatia como a nossa. A telepatia dos animais é pelo plexo solar. Então, nós temos telepatia com os animais que estão no plexo solar, é através dos nossos sentimentos, não é através da nossa mente. Se eles estão prontos para telepatia no plexo solar, eles captam os nossos sentimentos. Então, ali se dá uma telepatia. Agora, há animais que já têm um princípio de mente, informação. E se esses animais já têm uma mente em formação, a nossa responsabilidade para com eles é grande. Porque se eles estão em contato conosco, que já temos uma mente mais desenvolvida do que a deles, aí podemos colaborar na formação da mente deles, com a nossa convivência. Quando o animal já tem uma mente em formação, é muito bom que a gente converse com eles. Porque conversando com o animal vai ajudar que a mente dele continue se formando, talvez de forma um pouco mais acelerada. Porque é no reino humano que nós desenvolvemos a mente, mas não só a mente. Que no reino humano nós desenvolvemos a mente que deve, desenvolvida, entrar em contato com a alma. E no reino animal, eles estão no estágio anterior. Eles têm que fazer a ponte entre o astral, emocional e a mente. Por isso eles estão em contato conosco. Nós temos os animais domésticos, não é para correr atrás dos ratos e nem para latir quando chega alguém. Nós temos os animais domésticos que é para eles desenvolverem a mente em contato conosco. Isto que seria o nosso serviço básico com eles, além de outros. E se eles têm um princípio de mente, em contato com um ser que já tem uma mente mais desenvolvida do que a deles, eles podem, então, usufruir disso. E nesse caso, nós deveríamos tratar os animais como tratamos uma pessoa. Isto não é exagero, não. Isto é real. Então, quando um animal já tem um princípio de mente, ele deve ser tratado como uma pessoa. Agora, se você consegue tratar um animal como trata uma pessoa, você vai com isto aprendendo a tratar as pessoas como alma. Mas eu não sei se você consegue tratar uma pessoa como alma no dia a dia, se você não trata os animais como pessoas. Está claro isso para vocês? Isto valeu esta reunião. Então, aqueles todos que querem tratar os outros como alma e não conseguem, esquecem que são almas e que não são fulano nem beltrano, mas que são almas, esquecem porque não sabem tratar os animais como pessoas. E uma pessoa sonhou que estava observando os golfinhos e no sonho um deles vinha na sua direção e circulava em torno dela. Então, no sonho, ela começou a mantralizar. E aí o golfinho parecia até que sorria. Bem, os golfinhos, como grupo animal que está aqui, de um outro planeta, os golfinhos aguardam que a humanidade os compreenda. Porque se a humanidade compreender os golfinhos, eles têm uma chave de amor que passar para a humanidade. Uma parte do amor que a humanidade deve desenvolver, quem tem a chave são os golfinhos. Então veja que nós temos aí instrutores de um outro reino e nem sabemos que eles existem, nem sabemos onde eles estão. Tem gente que põe golfinho em aquário para as crianças irem lá rirem deles. E com tudo isso, eles continuam nos amando. E estão aguardando que a gente os reconheça, para nos passarem certas coisas que nos faltam. Uma pessoa perguntou quem é Ramatiz. Bem, Kutumi, que nós conhecemos como Francisco de Assis, não? Kutumi é uma consciência muito universal. Então, de Kutumi saiu um prolongamento que é Ramatiz. Ramatiz não é Kutumi. E Kutumi não é Ramatiz. De Kutumi, que é universal, saiu um prolongamento. E isto é Ramatiz. Saiu este prolongamento porque uma grande parte da humanidade teria que ter a instrução do plano astral. E Kutumi não ia dar instrução para o plano astral. Mas como ele é universal, ele fez um prolongamento e Ramatiz dá essa instrução, que é muito importante no espiritismo. Então, é uma projeção de Kutumi. E além disso, Ramatiz fala muito diretamente a quem teve formação na Atlântida. E Ramatiz sabe fazer a ligação, a liga entre o ensinamento da Atlântida e o ensinamento de hoje. E assim, esses grandes mestres, esses mestres universais como Kutumi e outros, fazem prolongamentos para tratarem de assuntos que eles não devem tratar, porque devem tratar de outras coisas. E uma pessoa pergunta qual é o papel das formigas. Então, como tantas coisas que nós não compreendemos dos nossos irmãos animais, é as formigas. Não sei que conceito nós temos de formigas. Mas as formigas, no início, tinham a função de manter o solo arejado, porque as formigas fazem subterrâneos no solo, não é? E mantêm o solo arejado. As formigas mantêm a terra arejada. E esse morticínio de formigas que se faz, isto faz com que a terra vá ficando sem ar. E isto é uma terra que não pode produzir como poderia se lhes faltam os canais arejados lá no subsolo. Aí alguém que é agricultor pode dizer, é porque você não lida com as formigas, você não sabe o que elas fazem. Porque nós as desvirtuamos, nós as corrompemos, nós as corrompemos com venenos, elas estão corrompidas com venenos e estão corrompidas porque nós não descobrimos que precisamos aprender a nos dirigir à rainha das formigas. Uma formiguinha pode não nos compreender. A uma formiguinha, nós podemos não conseguir transmitir algo. Mas as formigas têm uma rainha. Um formigueiro tem uma rainha. E nós não sabemos o que pode acontecer é se nós nos comunicamos com a rainha daquele formigueiro. Porque a rainha deve ter uma comunicação superior à das formiguinhas. Nós somos muito pobres em comunicação. Nós achamos que comunicação é fax, telefone, essas coisas. Comunicação são estas coisas. Para a rainha de um formigueiro, você não pode passar um fax. Olha, estão comendo a minha horta. Você tem que ter um meio de comunicação com a rainha. Não é? Isso tudo faz parte da nossa convivência neste planeta. Como ser humilde? Pergunta uma pessoa. Nas instruções de Samana está escrito o seguinte: a humildade se alcança pelo esquecimento de si e pela recordação permanente da necessidade do próximo. Então você não consegue ser humilde se você não esquece de si mesmo e se você não fica se lembrando da necessidade do próximo. Este é o caminho para a humildade segundo Samana. Arthur, nós temos aqui umas perguntas que eu te passei a respeito de uns símbolos. Você pode vir aqui esclarecer?
Uma pessoa teve um sonho. Ou, na verdade, ela relata que ela teve alguns sonhos com sequências de símbolos, símbolos geométricos, com cores também. E a pessoa pergunta o que pode significar essa sequência que ela sonhou. Ela sonhou com um hexágono, uma figura de seis lados, branco, eram vários hexágonos. Ela sonhou com uma sequência de retângulos com várias cores do arco-íris e com um círculo com um ponto central de cor prata. Quando nós temos um sonho, nós podemos registrar uma parte da experiência ou uma parte da instrução e uma outra parte pode não estar registrada. E pode acontecer também de nós termos uma impressão e, mesmo sem compreendê-la, ela vai atuando em nós. Então, no trabalho com sonhos e com símbolos diretamente, é importante nós contarmos com aquilo que nós não compreendemos, mais do que com aquilo que nós compreendemos. Ou seja, vamos supor que nós tivemos o sonho com o hexágono branco. Nós podemos ir num livro, pesquisar o significado do hexágono e podemos descobrir várias coisas. Mas essas explicações não são um sonho. Elas são explicações sobre o hexágono. O sonho é uma experiência que você viveu. Então, sonho é uma experiência vivida. Aí que está o ponto. Então, quando a pessoa sonhou com o hexágono e aquilo disse algo para ela, transmitiu algo para ela, mesmo que ela não compreenda, uma mudança de estado, é essa mudança de estado que importa. Então, se ela fica diante do hexágono, uma figura de seis lados, branco, isso poderia ser um livro, se nós fôssemos escrever, sobre o hexágono branco. Porque um símbolo é uma forma que tem um conteúdo, e esse conteúdo vai se desdobrando em vários níveis. Então, um hexágono branco, em cada nível, pode ter um significado diferente. Então, é muito rico o trabalho com símbolos. Valeria lembrar aquele estudo que temos, o livro impresso, Bases do Mundo Ardente, que é um compêndio onde se estudam vários símbolos geométricos, sequências de símbolos, e que, mais do que uma outra chave para nós nos relacionarmos com eles, é o estímulo para nós estarmos diante do símbolo. Esse é que é o trabalho. Então, sonhamos com o hexágono branco. O trabalho é ficar diante do hexágono branco, que é um símbolo positivo. Estamos partindo do princípio que a experiência foi evolutiva, foi positiva. Então, é estarmos em paz, em silêncio, diante do hexágono branco. Como fazemos com os símbolos que são impressos nos campos de trigo? Podemos ter uma grande foto e ficarmos diante daquele símbolo em silêncio. O símbolo nos transmite algo e ele ativa em nós aqueles códigos que ele traz no nível que nós estamos contatando. Então, hoje ficamos diante de um hexágono branco e ele pode estar estimulando em nós muitas coisas. Equilíbrio das polaridades, masculina e feminina, purificação do ser, invocação da pureza essencial, tantas coisas, todas dentro do hexágono branco. Amanhã, quando chegamos diante do hexágono branco, a comunicação é outra, porque se recebemos a primeira lição, se absorvemos, nós nos transformamos e entramos em contato com o símbolo, ou melhor, com aquilo que está por detrás do símbolo, seu conteúdo interno, vibratório, e vamos descobrir outras coisas. Então, o trabalho com símbolos é muito rico. E se nós já vamos sonhando com símbolos geométricos, significa que nós já temos condição de começar esse trabalho. Temos, repetimos, o livro Bases do Mundo Ardente, que ainda está para ser descoberto. O outro sonho dos retângulos, que são várias cores, as cores do arco-íris, uma sequência de retângulos em vertical, também pode estar dizendo muitas coisas para essa pessoa que sonhou. Então, precisa o silêncio, a calma, precisa dar importância para o assunto, porque se sonhamos, depois anotamos um pedaço de papel que tivemos o sonho e esquecemos daquilo. Aquilo vai ficar agindo no nosso interno ou no nosso inconsciente, porque já tivemos a experiência. Mas nós não trazemos aquilo para a consciência externa porque não demos importância. Ficamos com a nossa mente, com a nossa atenção nas coisas do dia a dia. A mente, o coração, devem ser colocados em coisas elevadas. E os símbolos podem ser instrumentos para isso, podem nos ajudar a fazer essa ponte, principalmente os símbolos abstratos. E sonhou também com um círculo com um ponto central, de cor prata. A energia prata é uma energia universal que é muito utilizada pelas hierarquias. É uma energia que organiza, limpa, desinfeta, eleva as vibrações, cria campos de proteção. Só para dar um exemplo, aquele símbolo da cruz, que representa a nova consciência, a nova humanidade, que é uma cruz com os quatro braços iguais. Cada braço tem uma pequena haste. Então, sugere a formação de um quadrado, não, mas é uma haste em cada braço da cruz. Essa cruz é prata. Então, o símbolo que foi passado para nós nos sintonizarmos com a nova consciência e com a nova vida sobre a Terra, um dos símbolos é uma cruz prata com os quatro braços iguais e em cada braço uma pequena haste. É o símbolo que encontramos no opúsculo de Aurora e nos vitrais da casa de oração. Então, nós temos aí um símbolo que podemos trabalhar e utilizar muito. Esse símbolo, nenhum de nós sonhou, mas ele foi transmitido pela Irmandade. Então é como se todos nós tivéssemos sonhado este símbolo. É um ensinamento, é uma instrução, não é uma cruz. É uma chave que tem um conteúdo que nos conduz a um certo estado de consciência da nova humanidade, da nova vida sobre a Terra, dos novos corpos, das novas espécies, em todos os reinos da natureza, porque os quatro braços e as quatro hastes simbolizam os quatro reinos também, em harmonia. Então, temos que usar a instrução. Temos que pegar a cruz, imaginar a cruz, visualizá-la, estar diante da cruz, com os quatro braços iguais, as quatro hastes, e vamos nos comunicando, porque aquele símbolo vivo, ele ativa em nós os códigos da nova humanidade. E a energia prata, por que será que essa cruz hoje é prata, na instrução que recebemos? Podia ser dourada, branca, azul índigo? Poderia. Cada cor simbolizaria um certo nível desse trabalho. Mas é prata porque é preciso proteger e resguardar essa semente da nova humanidade que está sendo estimulada. E a energia prata faz isso. Então, temos todos nós este símbolo para trabalhar. E esta pessoa que sonhou com o círculo prata, com o ponto central, está sendo convidada a reunir as suas energias no seu centro. Não? Um círculo é algo que determina um âmbito. Então, um círculo com um ponto central, esse âmbito converge para o centro. Então, certamente, deve ser momento da pessoa proteger este processo da busca interior, priorizá-lo e ir prioritariamente para o próprio centro. E aí ela vai descobrir muitas coisas. Se ela visualizar o círculo prata com um ponto central e ficar em paz, em silêncio, sem querer explicar diante desse círculo, certamente ela vai descobrir muitas coisas. E como o trabalho com símbolos é muito atual, esse sonho foi muito oportuno, ou essa sequência, e nós podemos reativar isso em nós. Então, podemos ir ao livro Bases do Mundo Ardente, podemos ir ao glossário esotérico, e que a nossa mente comece a ter sementes de como se aproximar desse assunto. Existem enfermidades físicas que seriam curadas se a pessoa trabalhasse com certos símbolos e certas cores. Teriam estados emocionais doentes, doentios, estados mentais doentios, que seriam curados e transmutados se as pessoas usassem os símbolos. Porque um símbolo é uma informação. Então, se é um símbolo inspirado, se é um símbolo que foi transmitido como instrução pela hierarquia, aquilo tem um conteúdo que tem que ser ativado. Sabem esses arquivos no computador? A pessoa recebe um arquivo, aí no computador ela clica ali na figurinha e ele abre, abre, abre. Dentro dele tem vários arquivos, era um arquivo compactado. É assim. Um símbolo, quando você aciona o símbolo, ele começa a desdobrar toda a sua informação. E essa informação é em vários níveis. Assim como existimos em vários níveis, o símbolo atua em vários níveis. Então, o que será a nova vida sobre a Terra? Em vez de ficarmos com a nossa mente, com o nosso emocional, comentando isso que acontece na vida, do dia a dia na Terra, que é uma vibratoriamente é algo bastante denso, não? Pesado, sujo. Nós passamos aí para servir, mas o nosso foco tem que estar no alto. Então, uma maneira de estarmos no alto, enquanto servimos aqui, aonde é mais necessário, é usar os símbolos. Então, o que será a nova consciência? O que será a nova humanidade? Fique diante da cruz, com os quatro bracinhos iguais, as quatro hastes, em silêncio, ali, repousando a consciência no centro cardíaco, sem dizer nada. E o símbolo vai começar a nos dizer alguma coisa. E isso que o símbolo vai nos dizendo é que ele vai começando a trocar os nossos códigos no nosso inconsciente e no nosso subconsciente, principalmente. Então, o símbolo inspirado, espiritual, ele atua mais no nível inconsciente e subconsciente do que no nível consciente. E aí vem a verdadeira transformação. Porque quando vemos, somos outros. De onde veio? Veio da ativação dos novos códigos que estão guardados nesses símbolos. Então, temos essa cruz prata para trabalhar, que, além de ativar em nós essa ressonância com os novos padrões de conduta, temos também o símbolo da estrela de seis pontas, a estrela prata de seis pontas, que representa o nosso vínculo com a Confederação de Mundos Evoluídos. Então, nessa estrela prata de seis pontas, nós temos a consciência, a irmandade intraterrena, temos a consciência, a irmandade extraterrestre, extraplanetária, cósmica, e temos o equilíbrio entre os mundos. E aí, uma estrela prata de seis pontas. E este símbolo, que é tão simples, não? E que é usado de diferentes maneiras em religiões, culturas, épocas, esse símbolo da Confederação vai ativando em nós a possibilidade de contatarmos os nossos corpos superiores, que são os nossos corpos que estão em contato com a consciência cósmica. Então, as nossas mônadas, o nosso ser no plano cósmico, o nosso corpo de luz, para não ser uma teoria, nós temos que começar a criar um vínculo com isso. O primeiro é amarmos esse desconhecido. E enquanto amamos esse desconhecido, os símbolos constroem em nós essa ponte, esta possibilidade. Esse trabalho é amplo, poderíamos aqui ficar falando bastante tempo sobre isso, mas o mais importante é nós, em vez de dizermos que devemos beber água, é melhor nós irmos à fonte e bebermos dessa água. Então, cada um está convidado a fazer a própria pesquisa. Está bem assim? Aqui um outro sonho de uma outra pessoa, em que ela relata que no sonho diziam que havia uma pessoa que chorava muito, convulsivamente, é uma pessoa do conhecimento dela. Nós temos que estar diante das experiências internas com paz, e mais do que com paz, com desapego. Porque às vezes nós temos um temperamento que tem um ímpeto positivo de querer ter experiências, de querer estar em contato com a alma, de querer evoluir, de querer servir, de ter indicações. E no nosso afã de ter alguma resposta, o nosso corpo astral acaba que cria certas situações que ele combina com coisas que ele retira do astral grupal, do astral coletivo, de pensamentos de outras pessoas. E o nosso corpo astral faz certas composições próprias dele. Então, nós temos que trabalhar com paz. Temos que colocar a atenção e a intenção correta. Então, se a pessoa é displicente, desatenta, não vai desenvolver essa comunicação intuitiva e com o mundo interior. Porque ela não colocou atenção ali, aquilo não tem valor para ela. Agora, se a pessoa coloca atenção e coloca tensão demais, além daquilo que é necessário, ela atrapalha, produz, fabrica experiências, entra em contato com experiências de outros, com formas de pensamento, e ela não consegue discernir o que é uma coisa da outra. Então, precisa paz. Paz e fé de que a vida única se comunica conosco. Aí começa a mudar o nível do trabalho. Em vez da pessoa ficar esperando a noite para ter um sonho, a noite vai ser um prosseguimento do dia, simbólico. E o dia é um prosseguimento da noite. O dia é um prosseguimento da noite, simbólico também. Então, não são só os sonhos que são simbólicos. A vida única se comunica conosco por símbolos. Então, nós estamos aqui reunidos numa sala, somos um certo número de pessoas. Num dia X do mês X. Isso é simbólico. Um está vestido com uma blusa de cor violeta, outro está vestido com uma blusa de cor tijolo, outro está vestido com uma blusa de cor azul. Tudo isso faz parte desse nosso sonho agora que estamos compartilhando. É simbólico. A consciência única se comunica conosco todo o tempo. E é simbólico, por símbolos. Mas para isso eu tenho que começar a sair da superficialidade da vida, do envolvimento com a vida, da busca de resultado nas coisas materiais, porque eu bloqueio os meus canais, eu fecho o canal. Então, a minha comunicação não é com fulano, a minha comunicação é com a vida única no fulano, naquela pessoa, naquele irmão. Eu me comunico com uma árvore, não é aquela plantinha querida que eu tenho no quintal da minha casa, o meu pé de laranja, escrever até um livro. Meu, percebe? Não entramos na vida única. E o universo dos símbolos fica na superfície, ficamos boiando. Abrimos um dicionário, triângulo, quadrado. A vida se comunica conosco todo o tempo. Não é para ficarmos supersticiosos, porque tem pessoas que ficam também supersticiosas, né? Cuidado, não atravessa aquela porta, olha, hoje é sexta-feira, dia 13... Dia 13 era o dia que Samana se projetava, especialmente. Se cai numa sexta-feira, vocês acham que Samana não vai vir? Então, não é superstição. É uma comunicação com o interno da vida. Com o interno da vida. Então, você está diante de uma árvore, não é a minha árvore, não é o jacarandá. É também, mas aquela árvore é consciência. E o universo está dentro daquela árvore como está dentro de mim. E o meu interno se une com o interno da árvore. Isso é possível. Então nós temos que começar a abrir esse contato com o mundo dos símbolos. Chega alguém, nos traz um envelope de outra pessoa. A maneira como aquela pessoa chega, o momento que ela chega, a forma como ela entrega o envelope, o conteúdo daquilo, tudo é simbólico. Se nós pegarmos uma situação que aconteceu ontem e formos ver essa situação, qualquer situação, podemos tomar aquilo como se tivéssemos sonhado aquilo à noite. Digamos, vocês estão numa situação que tem que resolver. Vocês fiquem diante dela como se vocês estivessem sonhando aquilo. E vamos começar a ler. O que essa situação está nos dizendo? O que ela está nos mostrando? O que ela está indicando? Quais as respostas que estão aí? Porque está sempre aí. Escutem os ventos. Isso é simbólico. Temos que nos comunicar e o universo vai respondendo. Tudo é simbólico. Diz um livro antigo que o vento sopra onde quer. O vento pode ser símbolo de uma vontade maior. Que sopra. E nós temos que deixar que o nosso barco seja conduzido por esses ventos dessa vontade maior. Está soprando. Então é assim. A vida seria muito mais simples, com muito menos envolvimento, muito menos sofrimento, muito menos competição. Como Francisco de Assis, que é um instrutor, Deus falava com ele pelo sol, pela lua, pelos pássaros, pelos animais, pelos irmãos. Deus falava com ele o tempo todo. Ele aprendeu a ler nesse livro de Deus, que é o universo. E qual é o alfabeto desse livro? Como que nós entramos aí? É com a energia do amor. Então, temos que começar a amar esse mistério. E aí, esse mistério começa a se comunicar conosco. Sempre se comunicou. E nós não tínhamos ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. Está claro?